Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida.
Quando a Polícia Federal entrou na casa, o suspeito jogou algumas aranhas pela janela na tentativa de escapar do flagrante. Mas no local havia outros animais irregulares. Na zona leste de São Paulo, a venda de répteis e aves acontece sem nenhum receio. Os animais ficam expostos em bancadas. Nessa bandeja, podemos ver 9 jabutis. Pássaros, como picharros, ficam em gaiolas.
O Jornal da Record mostrou com exclusividade o livre comércio de animais silvestres na maior cidade do país. Os vendedores anunciam os bichos sem receio de punição. Um estudo de uma organização internacional mostra que, entre 2018 e 2022, mais de 140 mil animais foram apreendidos pelas autoridades brasileiras. Aves e répteis estão entre os animais mais vendidos ilegalmente. Por que o tráfico de animais silvestres ameaça a biodiversidade? O que tem por trás desse lucrativo comércio ilegal? E como combater este crime? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com Raquel Machado, fundadora e presidente do Instituto Líbio, uma organização de proteção aos animais silvestres, vítimas de tráfico e maus tratos. Bem-vindo ao nosso podcast, Raquel.
Obrigada, Celso. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar divulgando um pouquinho dessa causa tão importante.
E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Ô, Cleisla, recentemente, só numa operação da Polícia Federal, 100 animais foram recuperados, não?
Olá, Celso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Oi também para Raquel. Celso, a operação Remessa Viva aconteceu em 4 cidades. Belém, no estado do Pará, São Paulo e em 2 municípios do Maranhão, que são São Luís e Timon. Ao todo, 4 pessoas foram presas suspeitas de comércio ilegal e receptação de animais silvestres. As investigações começaram após um ônibus que viajava de Belém para São Paulo ser interceptado na rodoviária de Palmas, no Tocantins. Dentro do veículo havia diversos animais. Segundo estimativas de uma organização não governamental, 38 milhões de animais são traficados no Brasil todos os anos. Raquel, este cálculo é delicado, justamente porque essa prática é ilegal, realizada sem controle, né?
E o pior é que esses números são subestimados, porque são números que você se baseia em cima do que foi apreendido. E todos os animais que morreram durante esse transporte e chegaram até o seu destino final não são contabilizados. Estima-se que a cada 9 de 10 animais traficados, 9 morrem. Então a gente não tem muita noção do que é a magnitude de todo esse problema, né? E todo o impacto que isso gera na nossa biodiversidade, né?
Agora, Raquel, ainda de acordo com esse levantamento, a cada 10 animais, como você informou, apenas um sobrevive, né, quando os animais são traficados. E a maioria morre na captura ou no próprio transporte, vítimas aí de maus tratos.
É isso mesmo. Infelizmente, Celso, os traficantes, eles não consideram animais como seres vivos, né? E sim como uma mercadoria. Então, não importa para ele a forma como esses animais são colocados, né? Então, eu, por exemplo, já recebi filhotinhos de macaco prego, até com cordão umbilical, que estava embaixo de banco de carro, sabe? Praticamente sem oxigênio, sem alimentação, sem água, chega desnutrido. Então, eles não se importam muito. Só para você ter uma ideia, eu tenho araras que são queimadas com cigarro para facilitar nesse transporte, para elas não se debaterem e tudo mais, para elas serem comercializadas mais facilmente, digamos assim, né? Então, infelizmente, os animais são considerados objetos, né?
É triste, né, Raquel? O tráfico de animais é a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas aí para o tráfico de drogas e de armas. Agora, é uma prática rentável não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é isso?
Sim, movimenta, assim, bilhões de dólares por ano e você tem vários tipos de tráfico, tá, Celso? Então, você tem tráfico de pessoas que querem ter aquele animal para ser pet, né? Por exemplo, macaco prego para ser pet, ou um papagaio para ser colocado dentro de uma gaiola e ser um adorno na sua sala. Então você tem esse tipo, você tem pessoas que querem ter aquele animal que tem risco de extinção, então é como se fosse um troféu para ele ter dentro de casa. Ou você também tem o tráfico para partes de animais, então para medicinas infundadas. Por exemplo, você pega o dente da onça para ser usado em medicina, você tem a pele da onça para ser comercializada, para usar em objetos, para cobrir almofadas ou então casacos e tudo mais. Então, depende do que a pessoa quer. E isso realmente, infelizmente, são valores muito altos e não tem ainda uma lei que coloca esses traficantes na cadeia, sabe? Hoje em dia, são penas que são menos de 4 anos de detenção. Então, o traficante, ele não fica preso, ele paga uma multa, às vezes nem paga a multa e no dia seguinte está traficando de novo. Então, é um crime, infelizmente, que compensa.
Agora, lamentavelmente, é uma atitude que a gente pode classificar de ignorante, né? Imaginar que a pessoa tira um macaquinho da floresta para tornar um pet. Não é o habitat normal dele estar dentro de casa, né?
Não, exato. Não, e as pessoas também não têm noção, tá, Celso? Eu, pelo menos, eu não tinha, tá? Porque eu acabei me envolvendo com essa questão, assim, por um acaso. Eu não sabia de toda essa problemática do tráfico. Eu fui saber disso lá em 2010, que eu comecei a me envolver. E quando você recebe um macaquinho vítima do tráfico, você tem que amamentar a cada 2 horas e tudo, é uma coisa. Quando o macaco, ele começa a crescer e ele ter aquele comportamento selvagem dele mesmo, é uma loucura você ficar com um animal desse dentro de casa, porque ele morde, ele faz xixi e cocô pela casa inteira, a pessoa quer colocar a fralda nele, ele não quer a fralda. Então, assim, é um caos. Aí entra gente dentro da sua casa, o macaco vai morder, porque ele é territorialista. O macaco, ele vive em grupo, ele não é um animal solitário. Então, quando você mantém ele dentro de casa, você está realmente praticando maus tratos contra aquele animal.
Agora, Raquel, esses animais são retirados dos seus habitats naturais e isso torna essa prática um grande risco para a biodiversidade brasileira e também para a saúde humana, né?
Com certeza, porque esses animais, todos eles têm uma função na floresta, né? Então, são dispersores de sementes, ele faz parte do ciclo, né? Um se alimenta do outro, então você tem todo esse ciclo, essa cadeia alimentar dentro da floresta, eles têm a função de dispersão de semente. Uma floresta estéril, ela não sobrevive. E nós precisamos da floresta para sobreviver. Isso que eu acho que as pessoas têm que ter consciência, que nós somos a natureza. Nós não vivemos sem natureza. E a natureza também depende dos animais. Todos nós somos parte de um ciclo, né? A gente tem que viver em harmonia todos.
Raquel, observando todo esse volume e os tipos de animais traficados no Brasil, por que que as aves e os répteis, por exemplo, estão entre os mais procurados?
Eu acredito que seja o papagaio é super comercializado e eu acho que é uma coisa de gerações, né? Lá atrás de colocar o papagaio dentro da gaiola dele, infelizmente, dele imitar sons, então ele imita a voz, né, humana, então o pessoal acha bonitinho. Aí você tem pelo canto, pela beleza, e eu acho que nesses últimos anos também começou esse desejo de ter répteis, de ter cobras. Eu não sei qual que é, assim, o interesse, né? Qual que é o objetivo de você ter uma cobra dentro de casa, eles colocarem caixas e tudo mais. Eu não consigo entender qual que é o objetivo, mas eu acho que é uma coisa, sei lá, de status ou não sei, de achar bonito, de querer mostrar para o outro.
Agora, muitos animais são retirados principalmente das regiões norte e nordeste e comercializados em grandes centros, né? A distribuição desses bichos acontece pelas estradas do país?
A grande maioria é pelas estradas. Estradas, aeroportos, mas nos aeroportos tem pequenos aeroportos também, você tem bastante tráfico de animais também. A gente tem até um programa que chama Sou Amigo da Fauna, que a gente começou também em 4 aeroportos do Mato Grosso para capacitar funcionários de aeroportos, identificar uma carga suspeita, a combater, a gente também fazer uma educação tanto com funcionários quanto com os usuários dos aeroportos também.
São diferentes pessoas envolvidas, Celso, nesse tipo de crime, desde a captura, o transporte, até o destino e a venda. Raquel, a vulnerabilidade social é um motivo para inúmeras pessoas atuarem nesse mercado ilegal?
Com certeza. Eu acho que não adianta a gente falar sobre conservação ambiental se a gente também não olhar para a parte social. As duas coisas andam juntas. Então, se você pega a pessoa que está lá no interior, lá perto da mata, e não tem dinheiro para sobreviver, sabe? Então, não tem subsistência mesmo. Ele precisa comer, tem a família dele que precisa alimentar, e aí ele acaba pegando o animal, vendendo, ele retira da natureza, vende, a partir daí começa. Porque se ele tira um papagaio e ele cobra R$50 no papagaio, lá no final vai ser vendido a R$2, R$3, R$4, R$5 mil. Então, infelizmente, a gente tem que ver toda essa dinâmica e tentar trabalhar a origem do problema também, né?
Na nossa reportagem, imagem, o Jornal da Record mostrou um registro cruel. Mais de 60 tatus amarrados e alguns já sem vida. E cerca de 200 passarinhos engaiolados. Eles saíram do sul do país para serem vendidos em São Paulo. Raquel, os traficantes, eles têm criado novas rotas e até mesmo estratégias para driblar a fiscalização?
Sim, e assim, um país muito grande como o nosso, eu acho que facilita isso, né? Então, a gente tem inúmeras rodovias, dá para um traficante sair de uma rodovia principal e ir para uma outra menor. E aí eu acho que entra a questão da inteligência também, né? Da Polícia Federal, de ir atrás da origem, de fazer uma inteligência mesmo para a gente tentar descobrir a fonte dos traficantes mesmo. Quem é o que está mandando? Quem é que está comprando? Isso daí é igual trabalhar com tráfico de drogas também, né?
A gente já comentou aqui que é um negócio ilegal, mas lucrativo, né? A falta de punições severas é um fator que contribui para essa prática no país? A lei é frágil?
Muito, muito. A lei é super frágil. Então, quando um traficante é preso, apreende os animais e o traficante é preso, primeiro, ele não vai preso, ele não fica preso. Então, é dada uma multa que muitas vezes ele não paga. Então, o mesmo traficante, ele é preso várias vezes. Então, a polícia tem, infelizmente, o trabalho constante de estar prendendo aquela pessoa o tempo inteiro e ele não fica preso. Então, o problema está realmente na lei. A gente tem que colocar uma lei onde o traficante, ele fica preso.
Raquel, em um detalhe, o tráfico de animais silvestres, ele pode estar relacionado a diferentes desejos, diferentes interesses. Nem sempre essas pessoas que compram esses animais, compram apenas como bichos de estimação. Que situações o Instituto já encontrou?
No nosso caso, a grande maioria veio por causa de querer ter animais como pets. Então, a grande maioria é essa. Tirando a questão da febre amarela, que a gente recebeu muito órfãos da febre amarela, mas aí não entra dentro da questão do tráfico. Mas a grande maioria é por causa de querer ter animal como pet.
Você citou febre amarela em animais?
Sim, nos macacos, principalmente nos bugios. A gente teve em 2018 um surto de febre amarela super importante aqui no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, Celso, que você vai ficar muito impressionado, como eu fiquei, na Serra da Cantareira, aqui em São Paulo, existia 4 mil bugios. Hoje em dia nós temos 9. Então, a gente tem lá um grupo, alguns grupos de bugio que vieram órfãos, vieram bem filhotes, e agora a gente está junto com o SEMACAS, que é da Prefeitura de São Paulo, fazendo um trabalho para a reabilitação e soltura desses animais, vacinando esses animais, né, para poder soltar, porque senão não adianta você soltar, eles vão acabar morrendo de novo por causa da febre amarela, né? Mas isso é um outro problema que a gente também recebeu.
Vamos aproveitar e esclarecer para os nossos ouvintes, como é que vocês atuam nesse combate, Raquel? Que é o Instituto Líbio. A organização acolhe os animais vítimas do tráfico e maus tratos sem condições de voltar à natureza e reintegram esses animais?
Isso. Nós temos, Celso, três pilares que eu acredito que estão todos interligados. Então, o primeiro que é esse acolhimento de animais vítimas do tráfico. Então, os animais que têm condições de soltura, a gente faz um trabalho para soltar esses animais, como no caso aí dos bugios, já soltamos tamanduá-bandeira, já soltamos o lobo-guará também. E aí, os que têm condições de soltura vão ser soltos. Os que não têm condições de soltura, que infelizmente é a grande maioria, eles ficam conosco até o fim da vida deles, e o que a gente quer é dar uma qualidade de vida e uma dignidade para eles. E o segundo pilar, que eu acho fundamental, que sem ele a gente vai continuar enxugando gelo, que é a educação ambiental. Então a gente faz um trabalho com as escolas municipais, onde a gente tem nosso contenedor em Porto Feliz, aqui no interior de São Paulo. A gente já está começando com outras escolas particulares aqui em São Paulo também, e a ideia é a gente ampliar o máximo que a gente puder. E o terceiro pilar é a criação de reservas, porque sem as reservas também não tem onde você soltar os animais. Então, hoje nós somos responsáveis por 7 reservas ambientais, que tem aqui no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no Pará. E a gente tem que preservar mesmo a floresta em pé para a gente poder fazer esse trabalho.
O importante, sem dúvida alguma, é a conscientização da população, né? Agora, Raquel, é possível ajudar a combater o tráfico de animais denunciando aos órgãos responsáveis. Quais são os canais?
Com certeza. Então, você tem a polícia ambiental mesmo, da sua região, né? Só ligar para a Polícia Ambiental. A gente tem uma linha verde também que pode ligar. No site do Instituto Líbio, a gente tem todos os telefones por estado. Então, a pessoa pode olhar o seu estado e pegar todos os números de denúncia por estado. Mas, de cara, assim, eu já te falo da Polícia Ambiental. Então, a pessoa já pensa já direto na Polícia Ambiental para estar ligando.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da fundadora e presidente do Instituto Líbio, Raquel Machado. Muito obrigado, Raquel.
Obrigada, Celso. Obrigada, Cleisla.
E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
Eu é que agradeço, Celso, pela oportunidade e também a Raquel pelas importantes informações. Até mais.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.